quer ter, vamos, quer vamos ter com, tema vamos com, e ter então, gente azar. Pra gravar. A gente grava e foda-se.
Exato, isso só isso, tipo, por si é, só já é um
milagre. É igual aquela mulher gostosa que você nunca sonhou em comer e um dia aparece e fala, quero dar pra você. Se tu parar pra piscar, tu perde a chance. Então vambora.
Não pode. É o universo te dando uma oportunidade. Então não pode sacanear do mundo.
Perdeu, já era. Acabou.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast que nunca sai. Vocês devem ter percebido que eu não sou o Leonardo, mas a gente acaba imitando ele sempre, eu não sei porquê, a gente acabou copiando o Léo nessa entrada. Léo, a gente te ama. Mentira, a gente não ama. E eu tô aqui hoje com os meus queridos amigos Eunuco.
Tamo aí, porque deve é, e aqui tá um calor da porra.
E tamo aqui também com o nosso querido amiguinho Groot.
Eita, primeiro podcast do ano, tomara que saia.
Primeiro e provavelmente o último, Ratinho!
Provavelmente não, com certeza. Toma!
Sim, amiguinho, sim, estamos aqui, vamos gravar hoje, vamos falar sobre o que? A gente vai falar sobre o seguinte, a gente tava conversando de tarde no nosso do grupo do WhatsApp, que a gente tem acesso ao grupo do WhatsApp, vocês não têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Grande merda,
ainda
né?
Ainda bem que vocês não
ainda
têm.
Bem, ainda né? bem, né? Exatamente. O amigo Processinho visitaria a gente com muito mais frequência se vocês tivessem acesso. E a gente tava discutindo de tarde, cara, sobre desenhistas que ficaram ruins com o passar do tempo. Caras que eram bons e que, né, pelo jeito, assim como um padre que desaprende a rezar a missa, os caras desaprenderam a desenhar. Então, basicamente, o tema de hoje é esse aí. Desenhistas que despirocaram, né, nessa vida quadrinística. Então segue o baile, entra a vinheta e vamos embora. Tem muita merda pra gente falar. Bueno, cambada. Então, vamos aquele papo de bar, né?
Quem tá... vai ser a maior... cagação de regra que já se viu.
Cagar regra, que é o que a gente faz bem, ou não, muito pelo contrário, né? Papo de bar, quem tá acostumado a ouvir o Shootercast já sabe como é que funciona isso aqui. Quem nunca ouviu, tá ouvindo agora, sinto muito, isso aqui é uma merda mesmo, tá? É papo de bar total. E, vamos lá, Groot, vamos começar a rodada com o senhor, meu amiguinho. Pode falar aí um desenhista que tu curtia pra cacete, era bom e hoje em dia só faz merda.
Cara, vou começar, vou jogar a minha primeira pá de terra logo. Cris Machado, cara.
Caralho.
Como que eu conheci a arte?
O que dizer de Cris Machado?
Como que eu conheci a arte do Cris Machado? Primeiro, na revista do Sandman. Ele desenhou umas edições lá, ele desenhou também uma ou duas minisséries da morte.
Duas.
Depois, aleatoriamente, ele desenhou algumas coisas do X-Men e Geração X, né? Cara, o traço dele era até tragável na época.
Homem-Aranha também.
É, veio desenhar depois. Eu peguei nessa época e, cara, em Sandman, ele desenhou legal. Tá um traço mais limpo, tá caricato, ainda muito mais limpo. Depois ele desenhou a minissérie da morte, ok também. Muito legal, tem as duas minisséries aqui. Aí começou na geração X. Caraca, o que, que foi aquilo, gente? Parecia que o traço dele era feito de nanquim. Era horrível.
Cara. E o Cris Bacciala tem esse problema, né, cara? Ele tinha um traço bem limpo no início da carreira dele, como quadrinista. Quando ele desenhava Sandman, era muito, muito simples o traço. Simples, né? Tinha aquelas churas tradicionais que ficaram uma assinatura dele, mas não era nada, né, muito louco assim. A gente vai pegar, por exemplo, uma edição dele do Homem-Aranha, ali, idos de 2010, ali, quando começou aquela fase Brand New Day, depois do pacto com o Mephisto. Cara, é umas coisas que é difícil de tragar, assim, como que o cara fez pra desenhar aquilo?
Cara, eu penso o seguinte, o traço dele, quando ele tava lá na linha Vertigo fazendo a morte, ele tinha uma certa liberdade criativa pela própria questão do personagem, tava desenhando a morte, podia fazer uma coisa um pouco mais onírica, aquela coisa mais viajada, e isso acabou virando a assinatura visual dele. Aí quando ele veio pro mainstream pra pegar... um Homem-Aranha, uns X-Men, ou até atualmente, se vocês pegarem as edições dele do Doutor Estranho, vocês não sabem onde começa a página e onde termina. Tu não sabe o que é aquilo. Ele tenta fazer aquelas viagens,
né,
de fazer com que a própria, o próprio traço, o próprio desenho seja a divisão dos quadrinhos, aquela sangria de uma, um quadrinho sangrando no outro. Só que, no caso dele, não fica bonito, fica confuso.
Fica confuso pra cacete. Algo que é muito bem feito no Monstro do Pântano, né, nessa fase novos, dos Novos 52. Até me esqueci o nome do... Não. Acho que é o... Paquick? Puta, não vou lembrar o nome do cara.
Yannick
Paquette? Enfim, esse cara... Isso, esse aí.
O Yannick Paquette desenha pra caralho. Ele tem que ir na versão reversa desse podcast.
Esse negócio de, dos painéis dos quadrinhos serem a, o próprio musgo, as árvores, as flores... Cara, ele faz isso com uma maestria foda. O Batchalo, velho, parece um samba do crioulo doido, cara. Tu não entende nada que tá acontecendo nas páginas dele, entendeu?
É, não consegue entender. E o pior de tudo é que se você pegar o character art dele, se você botar Cris Bacalo no Google e procurar umas artes espaças, tipo commissions e outras coisas, tu vê que o traço dele é limpo e bonito.
É foda.
Mas ele
é
não
foda.
Consegue fazer com que o traço dele fique bom de forma sequencial. Se você pega sequências de ação, fica confuso.
Parece que é um monte de mini capinhas, né? Acho que ele sofre um pouco do problema do Alex Ross, cara. O Batchalo é um puta capista, mas quando vai desenhar arte sequencial, hoje em dia, pelo menos, tá bem complicado.
Eu acho que o problema dele deve ser prazo.
Ah, entendeu? Também, né? Porque esse traço dele não deve ser muito fácil de fazer, não,
é,
né, cara?
É, ele é muito artístico pra fazer, tipo, 30 páginas em um mês.
Eu acho que era um dos motivos que ele se dava bem na Vertigo mesmo, porque tu tem mais tempo pra criar, ele provavelmente tinha, sei lá, um mês cheio pra fazer cada edição, né, cara? Coisa que em quadrinho mainstream não é bem assim, né?
Quer ver uma coisa também que eu tô sentindo muita falta, falando assim, em artistas gerais, hoje em dia você não vê muito isso, é arte finalista. Às vezes o arte finalista conseguia salvar alguma arte.
Ah, verdade. Tem inclusive o Mestre L, se tu olhar as primeiras artes dele, cara, o arte finalista salvava pra cacete as artes dele. Era bizarro, assim. Tu não dizia que era uma arte do Life.
Mas, é, enfim. Mas o foco não é explicar porque o cara fala mal. O foco aqui é só falar mal.
É falar mal pra cacete, vamos lá.
Não é explicar porque ele desenha mal, é só mas, falar mal.
Mais alguma coisa, Brute, sobre o Batchalo?
Não, simplesmente ele tá desenhando muito mal. Os desenhos dele eu chamo de rabiscos, tá? É, eu cheguei a resenhar algumas das edições de Fábio Alex Man que ele desenhava. E simplesmente o desenho é horrível. Horrível, horrível, horrível. Sabe? E eu não sei como é que ainda pagam pra um cara desse desenhar, gente.
É, cara, é foda, é foda. E é triste isso que a gente realmente, isso que a gente falou agora. O prazo, acho que o Nuco falou, velho. Caiu no prazo o problema dele, só pode. Mas, falando em Eunuco, meu chuchu.
Tem dois aqui na lista que eu tô coçando a língua. Um foi o último que o Grute colocou. Mas eu vou pegar um que posso falar mal, com propriedade, porque o traço dele
deixa por último,
é bonito,
deixa por último isso daí.
Mas é uma deixa merda. Por último. Que é o Greg Land.
Cara,
Greg Land é aquele cara que... Não, tu sabe que tu olha pro cara e fala, pô, o traço dele é limpo. É bonito, é coisa do gênero. Mas a razão que me fez entrar no baile é ser um profundo conhecedor da regra 13. Então toda vez que eu vejo a arte dele, eu já vi esse filme, já vi essa revista, sei quem é essa atriz. Porque o cara literalmente pega um filme pornô ou revista de mulher pelada e faz Ctrl-C e Ctrl-V.
Ele chupinha tudo, né, cara?
Cara, ele é tão Ctrl-C e Ctrl-V que nas edições que ele estava desenhando do Homem de Ferro, tem várias e várias cenas em que ele está copiando não só de outros artistas, mas de cosplayers. Ele pega a foto do cara que fez lá de cosplay da armadura do Homem de Ferro. Ele desenha por cima daquilo. Sério, sério.
Inclusive, o Greg Land ele é tão safado, cara, que não obstante ele pegar fotos e copiar na cara dura... Ele pega obras dele que já estão prontas, que ele já copiou de fotos, e reutiliza em outros quadrinhos, cara.
Ele escola é tipo, do mestre L.
Ele é tipo o Michael
muito
Bay.
Safado, cara.
Ele é tipo o Michael Bay pegando cena de explosão. Vou pegar desse filme e vou colocar na Kelly.
Ele tá desenhando a revista, uma das revistas do X-Men nova agora, que é do grupo do Magneto. É um Uncanny X-Men. Gente, você vê aquele traço dele, você não reconhece mais, cara.
E digo mais, vou além da profundidade de conhecimento do Greg Land. Pega as edições de X-Men que ele desenhava. A Emma Frost se chama Brie Olson. Procura essa mulher. X-Videos que você vai.
Aliás, eu indico a atriz muito
talentosa.
Muito talentosa a atriz. Pelo visto, o Greg Land também admira a atriz, né, cara? Não é a única atriz que ele admira.
Não, as referências dele são assim, as mais variadas possíveis, as mais anatômicas possíveis. Cara, ele copiou o cara, o cosplay do cara pra fazer a porcaria da edição do Homem de Ferro. Caraca.
Ai, cara, é muito safadeza, viu? Viu só? O Alex Ross faz a mesma coisa. Então o Alex Ross também é um safado.
Mas o Alex Ross pelo menos chega e fala, pô, parça, tipo assim, vou botar uma roupa de super-homem e posar pra mim? Ele chama um amigo dele, ele contrata um cara, ele não vai no Google e quem eu vou roubar agora?
Vai no freepix.com, né?
Até porque ele tem um esmero com anatomia, com efeito de luz do caralho. Pra isso, só com a pessoa, ele olhando a pessoa mesmo, não dá pra pegar no... E essa imagem precisa estar no poste, tá? Aviso isso.
É verdade, cara.
E a gente comentando mais antes do poste, quando surgiu a ideia do poste, a gente conversando no zap do BD, realmente a gente vê como é que o traço do cara envelheceu mal, né? Envelheceu muito mal.
É, cara, complicado falar.
É esquisito, é porque ele também entra naquela categoria de excelente pra pin-up, péssimo pra arte sequencial. O cara faz um trabalho parado, bonito, capista foda. Quando ele vai colocar movimento, dá merda.
Eu gosto de usar, eu acho que é o melhor comparativo possível, cara, que tem, assim, dentro dos quadrinhos. Lembra do... Caralho, esqueci o nome do... Aquele que morreu agora há pouco, que fez vários trabalhos com Garth Ennis no Justiceiro, Preacher... Steve Dillon, exatamente. Porra, Steve Dillon, cara, ele é um desenhista de merda, vamos combinar, todo mundo
mas
sabe
ele,
disso.
Mas ele é
sabia
um bom...
disso, mas o cara
é um bom desenhista.
Exatamente.
Ele é um bom desenhista que desenha mal com, de certa forma, o escritor ideal. Porque aquelas cenas todas viscerais, todas cheias de
Exato.
Sangue, tripas,
Exatamente.
Precisam de alguém que seja minimalista e limpo como o Steve Dillon. Tipo, não consigo imaginar ninguém fazendo um desenho daquelas cenas do Justiceiro matando os outros das maneiras mais escrotas possíveis. Igual
Exato,
a edição
cara.
Que o Justiceiro ficou... Assim... É o tipo de coisa que você viu que veio da mente do Garth Ennis, que ele tinha que matar um cara da máfia russa, e ele ficava duas edições lendo um livrinho, assim, pô, que porra é essa? Do cara, nada lá, no meio de um tiroteio, aí tu vê o Justiceiro lendo um livrinho. Na segunda edição, lá na frente, você descobre o porquê, porque ele queria matar o cara era da máfia russa, mas ele queria que o pessoal da máfia russa ficasse comia, exatamente. Então, o que ele fez? Ele tava lendo um livro de anatomia pra saber que como ele conseguiria abrir a barriga do cara, pra deixar as tripas dele pra fora por um período de tempo máximo com o cara vivo. Tipo, quanto tempo
Tem
o cara vai ficar
cara.
Vivo se eu fizer isso?
É, porque ele não podia assustar esses caras tão facilmente quando ele assustava os bandidecos de Nova York, né, cara?
Aí então, tipo, mais... assim, ele cortou as tripas do cara fora e o cara ficou vivo 2 dias.
Exatamente, cara. Então, porra, o Steve Dillon, cara, a arte sequencial do cara é sensacional, assim, entendeu? Mas o cara desenhava mal pra caralho. Mas a arte sequencial do cara é foda. Dá uma aula de arte sequencial no Alex Ross e no Greg Land. Então é complicado. Não é pra qualquer um, cara, desenhar quadrinhos. Tem que ter essa noção de arte sequencial.
A gente não pode comparar o estilo dele com o estilo do Alex Ross, que é diferente, cara. É muito diferente.
Do Greg Land?
Não, do Dillon.
Não, foda-se. O Dillon foi só um exemplo. O que a gente tava falando é mal do Greg Land.
Então, já que a gente tá falando mal de todo mundo, você vai falar mal de quem?
Cara, eu vou falar mal de um cara que, assim, ó, eu... Todo quem me conhece sabe que eu sou putinha do Homem-Aranha, de carteirinha, desde sempre. E sou putinha desse cara até hoje, mas...
Aí,
mesmo, vocês já sabem de quem que eu vou falar.
Claro, lá vem.
Mesmo
lá vem.
Eu, eu não consigo defender ele hoje em dia, cara. Que é o Romitinha, cara. Velho, ele naquela...
Deixa eu tirar ele da lista aqui. Eu tô cortando os que a gente já xingou.
É, tirei. Porra, cara, o Romitinha começou tão bem, cara. Aquele traço dele era tão foda no Homem-Aranha, velho. E vamos pega assim, ó. Faz um comparativo. Pega o Romita Jr. no início da carreira dele no Homem-Aranha, quando ele começou a desenhar o Homem-Aranha. E pega bota no lado, assim, uma edição do Superman agora, pela DC, cara.
Qualquer uma,
velho. Não precisa nem ir muito longe. Qualquer edição do Superman. Não sei, sério, eu não sei mesmo o que aconteceu. Na verdade, a gente sabe o que aconteceu, né? Acho que é o prazo, né? Cai muito na questão do prazo. Mas é incrível o salto de... Oi?
Eu não sei se foi questão de prazo, não. Acho que realmente o traço do cara babou, cara.
Cara, eu lembro de umas histórias do Homem de Ferro com ele, até na época que ele enfrentava o Fim sem som e o caralho. E porra, ele fazia uns painéis assim grandiosos de combate aéreo. Quando ele pegou o Homem-Aranha, tinha umas panorâmicas que ele usava como referência, ou então usava retícula de cidade pra colocar aqueles painéis de Nova York por baixo. Eu ficava, caralho, que arte foda. E agora, tudo quadrado.
Tudo quadrado, exatamente, Anu.
Tá falando
tudo quadrado. Todas as pessoas têm a mesma cara de tijolo.
Sim.
Não vem dizer que, sempre foi assim. Não, cara. As pessoas tinham, sim, esse traço que é característico dele, tá? Essas faces quadradas sempre, né, foi uma característica do Romitinha. Mas tu conseguia ver ainda os traços das pessoas, tu conseguia identificar as pessoas. Hoje em dia, cara, ele botou num generator de personagem, só muda a peruca, cara. É a mesma coisa.
E outra coisa, o traço aí tá sujo demais, muito sujo. É cheio de rabisco, de rachura, de um montão de coisa. Eu tava falando com vocês no WhatsApp agora, no WhatsApp do BD agora há pouco. Eu tava relendo aqui a saga da ninhada, aquele desenho dos X-Men. Como o desenho dele era bonito, cara. Um desenho limpo, sabe? Um traço bonito, um desenho estilizado. Dinâmico o desenho. Tanto que ele passou um bom tempo nos X-Men e ele deu identidade visual para muitos personagens do X-Men na época, sabe? E é triste ver como o traço do cara se deteriorou. Sério, eu vi o traço dele hoje, é horrível, horrível, horrível. Eu tenho aqui em casa, eu tava vendo agora há pouco em casa, eu tenho uma... Já tem ainda no formato de quadrinho ainda, Wolverine, Justiceiro e Motoqueiro Fantasma, Corações Negros, cara. Que edição bonita também, cara, bem desenhada.
Aquela que eles vão no inferno?
Sim, pra salvar uma garotinha numa cidade, eles vão lá com o coração negro.
Exatamente.
Não, cara, e é triste porque assim, tu vê, tu não precisa ir muito longe. O traço dele não piorou, não é assim, ele não tá há 20 anos, há 15 anos fazendo péssimo traço, assim, cara. Pega aquela fase dele, a última passagem dele, ou uma das últimas, porque faz algum tempo que eu não acompanho Homem-Aranha. Mas aquela fase da saga Novas Maneiras de Morrer, que tinha o anti-Venom, lembra? Aquele Venom branco.
Cara,
o traço... Não, ok, a história é uma bosta, mas, cara, o traço dele naquela edição tá foda, entendeu? Essa passagem dele pelo Aranha era um traço que, tipo assim, tava meio que nos cascos. A passagem dele durante esse arco do Novas Maneiras de Morrer, cara, foi até o retorno do Duende Verde. Ele, na época ele era o Patriota de Ferro, e aí ele voltou como Duende Verde e tal. O Norman, no caso, né? E cara, o traço do Romitinha tava foda, velho. Tava limpo pra caramba e tava estilizado ao mesmo tempo. E tinha aquelas panorâmicas que o Eunuco falou, sabe? Tinha tudo clássico Romitinha, assim. E, pô, isso não é muito longe, cara. Isso acho que é de 2008, 2009, assim, sabe? E aí tu vai ver hoje ele no Superman... Nossa, velho, é muito ruim mesmo, assim. Não dá pra entender que...
Se eu digo que o prazo não foi um motivo pra se deteriorar tanto, porque não tem nem muito tempo que ele saiu da Marvel. Ele tava desenhando bem. Não podia, não tava no estilo dele antigo, no pique dele antigo, mas ele tava desenhando bem. Aí, de repente, vai pra DC... Sei lá, cara, de gringola. Eu acho que não rolou identificação, sabe? Não rolou identificação.
Acho que tem isso também, cara.
Comparando com tudo que foi feito com o Super-Homem dos 952, o Super-Homem desenhado por ele era o mais próximo do Super-Homem que a gente gosta, o que tá de volta agora. Porque era um Super-Homem que sorria mais, que brincava com Batman. Teve aquele lance que foi na época do Super-Flare, o Super-Homem meio que explodia, dava um Kamehameha, um Kaioken, pra ficar humano de novo. E tem uma edição que tá todo mundo da Liga da Justiça com roupa civil. Eles vão pra um bar e o Bruce faz questão de pagar a conta. Eu vou fechar o boteco. Por quê? Porque é a primeira vez na vida dele que ele vê o Super-Homem bêbado. Então, tu vê que tem aquele elemento humano dos personagens. Pena que a arte dele não acompanhou.
Inclusive, o arco do Ulisses eu achei muito bacana, cara. Eu gostei das primeiras histórias, assim. Lembra aquele...
É o Super-Homem clássico, filmes. Aventureiro.
É, lembra os filmes, exato. Os kryptonianos, digamos assim, voltando lá.
Se bem que achei... aquele... Se comparar com o filme, aquele Ulisses estava mais para Homem Nuclear.
É. Eu não quis tocar no assunto. Mas, né, vamos fingir que é um kryptoniano, né? Mas esse lance de um cara equiparado ao Superman, esse arco do Ulisses eu gostei bastante, cara. O problema é realmente o traço do Romitinha tá uma bosta. Nem eu consigo defender, assim, cara. É foda. Foda mesmo. Mas vamos dando sequência aqui. Próxima rodada, Groot. Vai lá, meu filho.
Bom, nosso amigo J. Scott Campbell. Gente, não, sabe, não é pouco ruim, não.
O Groot, vamos combinar, né, cara? Ele sempre foi ruim, né, cara? Ele nunca foi um puta desenhista, né?
Cara, eu confesso, eu gostava dele no início do Gen 13.
Mas o melhor é a voz de coitado. Mas eu gostava.
Sim, eu também gostava também, o traseiro tava limpo. Não tava esse exagero todo nas curvas. Não tava
Não, continua exagerado. Naquela época, tipo assim, a Catherine Fairchild tinha 5 metros de perna. Então continuava exagerado. Ele já começou exagerado.
Pô, aquele grunge, né? Tem um personagem que, cara, porra, é esquisitão. Mas sei lá, sabe? Tem coisas que você até engole, que você fala, não, até assim. Mas só que depois ele passou a exagerar demais nas curvas, nos lábios, na cintura fina demais, na proporção dos desenhos. Cara, é o tipo de artista que nem você falou. Mas vai fazer pin-up. Isso ele faz muito bem.
Cara, acaba fazendo um adendo. Aquele grunge... Aquele grunge, ele era, tipo assim, pelo traço do Campbell, ele era anão, ele era mexicano, ele gostava de Nirvana, ele era skatista, tipo, era uma combinação de clichês errados, né?
Cara, errado também é aquela minissérie que ele desenhou, né, velho? Todo mundo era pin-up.
Dungeon Girls, caraca, todo mundo era tipo, tinha a russa que usava facas, tinha a hacker de óculos de fardas. Ele pegou todos os estereótipos possíveis e fez uma série, né?
Mais ou menos o que o Snyder tentou fazer com o Sucker Punch, né? Analisar. Cara, não, pra, sei lá, Groot, não, pra mim o Campbell sempre foi um bosta, cara. Não, pra mim não entra na lista. Pra mim ele entra na lista de desenhistas que sempre são um merda.
Ah, cara, eu tô falando, desenhos assim, sequenciais, a gente falou de prazo, eu acho que não cumpria muito bem, não. Agora, sabe, coisas isoladas.
Então como é que esse cara conseguiu emprego? O cara desenha mal, não sabe fazer arte sequencial e não entrega no prazo. Caralho. Depois... Eu tenho uma boca de veludo, então, né, cara?
Vai saber?
Puta que pariu.
Não, mas o traço dele pedia o que na época era o que vendia. Porque quando ele foi pra... Quando ele apareceu na Image, junto com aquele pessoal que debandou das majors de quadrinhos, a ideia era tentar criar conteúdo próprio e seguindo as tendências do que a molecada queria ler naquela época. Então o traço dele era um traço para jovem, mostrando sexualização exagerada de jovens com super
poderes.
Naquela época, anos 90, mano, época de SOS Malibu, era o que vendia.
É, olhando por esse ângulo, né, olhando o mercado na época, realmente faz sentido.
Cara, foi um produto certo, na época certa, pro público certo.
Exatamente, exatamente, esse cara se deu bem, verdade.
Então por isso que ele entra na lista, porque na época o trato dele, mesmo com os exageros, era o que todo mundo queria. Mas agora a gente pode dizer que envelheceu errado.
Caralho.
Positivo.
Ou seja, J. Scott Campbell é datado, é isso então, né?
É. Não, detalhe que esse é um cara que, se tiver um pouquinho de força de vontade, ele faz um trabalho legal. Como aquela polêmica aqui da Riri Williams dele. que ele fez um desenho da Hilly Williams que todo mundo caiu de pau falando que é super sexualizado, caralho, a quatro, porque ela é uma adolescente, negra, não é pra ficar como se fosse uma puta, blá 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 blá. Ele fez depois uma outra pin-up dela que ficou linda de perfeita.
Nem tava tanto assim, né, cara?
Não tava sexualizada, a garota tava com proporções direitas, tava segurando o capacete da armadura do Homem de Ferro, estava com partes da armadura. Assim, é aquele desenho que todo mundo ajoelha e bate palmas. Por que ele não fez aquele desenho antes?
Mas mesmo a capa que foi... Falaram que ela tava sexualizada, era aquela que ela tava com um top, né? Que tava mostrando a barriga.
Aham.
Uhum. Cara... tá sexualizado aquilo,
não
velho.
Não tava sexualizado, mas tava.
Tá, porra, ela não tava com as pernas abertas no meio da capa.
Cara, ele nunca desenhou mulher com voadora de perna aberta, tipo Jim Lee, que é o próximo da lista, e nunca desenhou mulher pelada ou com a bunda arregaçada pro alto, tipo assim, o Milo Manara. Mas pro conteúdo atual, o que ele faz é sexualização. Considerando o que ele fazia no Gen 13, e ele continua fazendo isso até hoje, é sexualização.
Ué, tem uma revista dele, a Danger Girl, se não me engano, que é só isso, cara.
A gente comentou ela.
É, tipo, é a equipe de super-heróis aventureiros, uma mistura de Indiana Jones com James Bond, só de mulher, e o único homem que tem dentro da equipe é um babaca.
Inclusive, eu tô vendo essa capa que tu falou aqui, que ela tá com a mesma pose, só que com a armadura, bem melhor, realmente. Essa capa tá bem melhor que a outra, cara.
Por que ele não fez essa capa essa.
Exatamente, essa capa tá foda, inclusive. Vamos para o próximo aqui. Eunuco. É o próximo aqui, como se tivesse 1000 pessoas na chamada, né?
É. Tá, é. Vou fazer maluco, polêmica, velho. Porque é um que todo mundo diz que o traço dele é legal, por causa da arte dele, é assim dele, de propósito, e todo mundo gosta do que ele faz. Vou falar mal do Eric Larsen. Todo mundo gosta do Eric Larsen. É aquele cara do tipo, pô, esse cara não tem nada demais, mas ele é maneiro. Todo mundo diz isso dele e todo mundo diz isso da arte dele. O problema é que a arte dele continua a mesma merda e é escrota. Ele tá há uns 30 anos desenhando Savage Dragon e se você pegar a edição, sei lá, 435, tá a mesma merda da edição 1. Não mudou. E se você pegar a edição 15 do Eric Larsen, você vai pegar... que é a mesma merda da época que ele desenhava um Homem-Aranha. Então eu não sei se ele evoluiu ou se ele simplesmente continua na mesma.
Teve uma coisa que ninguém pode acusar ele. Ele tem constância, pelo menos. Ele é constante.
Ah, claro.
Exato. Mas... você pode pegar um quadrinho da década de 90 e um de hoje é a mesma merda, né, cara?
De repente ele desenhou esses quadrinhos lá nos anos 90 e tava só esperando o momento pra publicar. Tipo, tava...
o cara é uma máquina de produzir, né?
Tá igual cachaça, curtindo e envelhecendo no carvalho.
Caralho, eu lembro que ele fez um sucesso do caralho com aquelas edições de Homem-Aranha, cara. Sucesso mesmo, vendeu muito, o traço era uma merda.
Incomodava muito quando eu comprava os formatinhos do Homem-Aranha nessa época e era uma história do Eric Larsen, cara. Sinceramente, me incomodava pra cacete, porque ele fazia o Homem-Aranha parecia um ET, a cabeça do Homem-Aranha, cara. Sim. O Aranha era cabeçudo, cara. Parecia Marte Ataca, porra.
E outra coisa, o Homem-Aranha ficava tão grande no cenário que ele quase tampava o cenário todo. Os personagens...
cara, era desproporcional.
Exagerava em tudo. Né? E o desenhista que veio depois dele, né, que vai estar na nossa lista aqui... emulava praticamente o mesmo traço dele, um pouquinho piorado. Alguém vai falar nele daqui a pouco, né?
Aham, uhum. E tipo, sem falar que o Savage Dragon, quando ele desenhou o Savage Dragon, tinha umas coisas assim que tu olhava e falava, não, o que, que é isso, cara? Tipo, aquele negócio dele saindo do rabo do monstro quando foi engolido, caralho.
Inclusive é engraçado se tu pegar o Savage Dragon e na época que ele desenhava o... toda vez que ele desenhou algum Hulk, independente de qual edição, se era o Homem-Aranha, foda-se. O Hulk, se tu botar um moicano no Hulk, ele vira o Savage Dragon, cara. O filho da puta copiou na cara dura.
Nem fala.
É igual o Savage. Não muda nada, cara. Não muda absolutamente nada.
E o negócio é que ele não criou mais nada de relevante né, vamos dizer assim, que não fosse o Savage Dragon, né?
É, não me entendam errado, eu gosto, o Savage Dragon é engraçado, cara. Funcionou muito bem, acho que funciona até hoje.
Não, ele conseguiu fazer algo que eu acho que é incrível. Ele conseguiu que a arte ruim dele ficasse idêntica à arte ruim de uma outra pessoa. Porque quando ele fez o crossover do Savage Dragon com as Tartarugas Ninjas, a arte dele ficou idêntica à arte do Kevin Eastman. E a arte do Kevin Eastman é uma bosta.
É uma bosta! Acho que é uma bosta, cara.
Tipo assim, ele conseguiu até tipo, a minha marca é tão merda que vai ficar parecida com a arte merda de outra pessoa.
Vamos, você.
Quadrinhos. O cara é um mito dos quadrinhos, isso ninguém nunca vai tirar dele.
Já sei quem é.
Por que que dão um lápis pra esse velho desenhar ainda, cara? Chega, cara, chega, não dá mais. Sério, quem é que olhou aquelas capas que ele fez pro Dark Knight e falou, realmente, seu Frank Miller, isso aqui tá maravilhoso, que bote um cara pra emular o traço do Frank Miller e bote a assinatura dele lá, se é pra vender gibi, cara. Mas não deixa ele desenhar, cara. O traço dele tá horrível, horrível. Mas o life de desenho é melhor que o Frank Miller hoje em dia, cara.
Ratinho!
Foda-se.
Gente, vocês falam do Frank Miller, me vem lá na cabeça aquela Mulher Maravilha que ele desenhou numa capa, cara.
É, pior é aquela do pôster da CCXP, que eu ainda tenho.
Aquele aquela que ela tá de costa, Grute? Olhando pra cima?
Não.
Eu acho que o Grute tá falando dessa daqui.
Uma que ela tá de cócoras?
É uma que ela tá com um bebê nas costas?
Caralho, velho.
Essa daí tem uma também que ela tá segurando tipo uma espada. Sabe?
Essa daí que foi a capa da CCXP, que ele desenhou especialmente pra CCXP de 2015.
Sim, gente, aquilo foi deprimente, foi lamentável. Foi horrível demais.
É aquilo que eu falei, cara. Ninguém vai tirar a história do cara. Ninguém. O cara fez história nos quadrinhos. Isso é um fato, ninguém tira dele. Mas, meu, olha isso, sério. Eu acho que ele, sério mesmo, ele é um artista, cara. Por mais... Não importa quantos caminhões de dinheiro estejam entrando na tua casa. Ele devia olhar pro traço e... Né? E, meu, para, sabe? Pega o dinheirinho dele, vai curtir a aposentadoria numa praia do Caribe, sei lá. Não dá, cara. É horrível. Sério. Olha pra cara dessa mulher. Você, leitor... Ouvinte, leitor não, né, cara? Não estão lendo o podcast. Você, ouvinte, vai entrar no nosso post aí e vai ver essas imagens. Olha a imagem da Mulher Maravilha que ela tá olhando. Ela tá olhando pra câmera, ela tá olhando pro leitor. E, meu gente, Deus, cara, isso é muito errado, cara.
Gente, e pior que ele foi um criador, né? Tão bom, ele escreveu bem, boas histórias que vão ficar pra sempre. Ele desenhou algumas histórias no estilo dele. Cara. Mas não precisavam fazer isso com ele. Só deixavam o nome dele lá, cara.
Cara, eu entendo o lado do artista. Pronto. Porque a pessoa não quer parar. É igual um jogador de futebol. De vez em quando tu vê esse pessoal assim do tipo Zico, esse pessoal da velha guarda, vai, bate uma bolinha, entra num joguinho de futebol desses pra comunidade, pra juntar dinheiro pra alguma obra assistencial. Eles fazem isso porque eles gostam, porque eles ainda querem tocar bola. Mesma coisa, o Miller ainda quer desenhar. O problema é que alguém tem que chegar pra ele e falar, não dá mais. Tipo, o que o pessoal quer não é isso, você está se queimando. Parece que tem medo dele, tem medo da fama dele.
Foda, cara.
Eu mandei agora uma imagem agora que o Moe...
Cara, é aquele do Super-Homem de perna aberta?
Exatamente.
O Moe ficou horrorizado, cara.
Que merda é essa, velho?
Parece, sabe o quê? Algum arte do leitor.
Porra. Gente, não é uma pena, gente. É uma pena que um criador desse nível, né? Chegou a esse ponto, cara. E o pior de tudo é que, tipo assim, né? As pessoas pagam ainda por causa do nome, por causa daquela coisa, a lembrança que a gente tem. Olha só, vou mandar a imagem que eu falei, ó, que eu achei aqui agora. Da Mulher Maravilha que eu falei, que é a Delícia.
Ai, que bosta. Cara, esses caras não sabem quando parar. É igual o jogador de futebol mesmo, velhaco. Tipo, por mais que você saiba que o cara não bate bola, você tem que reconhecer a fama dele. E ninguém quer ser o cara que falou, não, o Pelé não pode jogar no meu time. Ninguém quer ser esse cara. Então ninguém vai chegar e falar, não, eu fui o editor que disse, não quero que Frank Miller desenhe uma história em quadrinhos. É pedir para se tornar um persona não grata no mundo editorial.
Pois é. Vou falar de um que eu li hoje, peguei para poder ler, né? A gente comentou sobre ele, Mark Bagley, cara. Saga do Clone. Que tristeza.
Cara, você eu defendo Mark Bagley, cara.
Só por, só por causa do Ultimate Spider-Man, mas nem naquela época eu gostava muito da arte dele, não.
Cara, eu li hoje, né? É, essa saga do Clone nova, a revista da Marvel, eu li duas edições, né? Gente, que coisa horrível, que coisa horrível. E pior de tudo, é a revista mensal nova que ele vai ter do Spider-Man, dando a do Aranha Escarlate. E o desenho está uma bosta.
Caca,
uma
bosta. Ben Reilly de novo e com um uniforme copiado da Spider-Gwen. Puta que pariu.
Sim, um tipizinho ridículo. É de cair o cu da bunda. De boa.
Eu não vi esse uniforme novo dele, cara.
Sorte
que já tem, já tem arte conceitual já?
Já tem arte oficial. Não,
já tem arte oficial.
Sim, vai ter uma revista mensal dele. Então.
Não, isso sim, eu só não sabia que já tinha, já tava em andamento já.
Já tá se bobear em finalização. E é uma bosta. Pelo menos a arte é uma
cara,
bosta.
Cara, pra que ficar insistindo em clone, né, cara? Porra. Foi tão legal essa última passagem do Spider-Verse aí, cara, que trouxeram uma porrada de aranha de outro universo, de outros lugares e tal. E aí, vai chafurdar nessa merda de novo? Pra quê?
Porque dá dinheiro. A molecada se amarra nisso.
É que clone é uma coisa tão, tão ultrapassada, então década de 90, sei lá.
Tão século passado.
E sabe quem que vai escrever a revista? O Peter David, cara. Veja bem.
Caralho.
Quer dizer.
Foda, cara, porque. Assim, eu disse que eu defendo o Mark Bagley, mas. Eu acompanhei o Ultimate Spider-Man por sei lá quantas edições ele ficou.
150
edições, né, cara? Mas é aquele negócio, né? Assim, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo, né, tem aquela cara de adolescente, a própria a tia May tem cara de gente nova, que é bizarro.
Tipo, o traço dele teve. É, começou a fazer sentido no Ultimate Spider-Man na fase do Clone Ultimate. Porque você entendia, porque todo mundo tinha a cara do Peter Parker. Ah, tudo clone, agora ok.
Todo mundo é igual, né?
Pronto, mãe, pode desistir da sua defesa.
Cara, não tem como defender isso daqui, na boa. Não é nem... Nossa, cara.
Tá tudo ruim.
Caralho. Tá tudo muito ruim, cara. O que aconteceu com o Mark Bagley? Pô, ele tinha umas capas dele que eram fodas, cara. Umas capas...
Na fase inicial, me amarrava no desenho dele.
Acho que todo mundo aqui gostava dos Novos Guerreiros, né, cara? Aquela bosta.
Cara, radical não
é legal, porque a gente sabe que é uma merda, né, cara? Mas tudo bem.
Radical.
Radical, né, velho? É que pariu, né?
Gente, não,
cara,
tem
o traço dele. É, o Mark Bagley envelheceu mal pra cacete.
Envelheceu muito mal o traço dele.
Ele tá desenhando, além do Scarlet Spider, o que mais? Ele tá desenhando alguma coisa em dia?
Graças a Deus, é só isso.
Só não, isso.
Mas essa daí, pô, ele vai estrear. Ele tá desenhando Homem-Aranha.
Acho
que é a revista do Homem-Aranha, se
não me engano. Esse uniforme, ele é todo errado, cara.
De várias maneiras.
Pô, então que pega o uniforme clássico, então, do Aranha Escarlate, que é foda. Eu sou um dos poucos que defende o uniforme clássico do Aranha Escarlate, apesar de ser uma roupa vermelha com um canguru por cima, um casaco rasgado. Mas pega aquele lá então, cara. Não, não inventa mole pra quê? Pra que capuz, cara? O da, na Gwen ficou legal o capuz. Na Spider-Gwen ficou maneiro. Mas olha isso, cara. Parece um... Ele tá rindo ainda. Eu acho que é o pior. Ele... Nossa, cara. Parece o Senhor Milagre. Parece a cara do Senhor Milagre essa capinha, velho. Essa, com esse sorriso. A
Conspiração dos Clones, edição 3. Eu li hoje. Edição 3, Conspiração dos Clones.
Será que ele vai abrir a boca igual o Senhor Milagre? A máscara do Senhor Milagre sempre me deixou bolado, cara.
Ai, gente, mais uma nossa lista linda de...
Não, não. Mark Bagley não dá pra defender. Nem eu consigo defender Mark Bagley, cara. Prefiro vou ler as edições antigas dele do Homem-Aranha Ultimate, é melhor.
Então podemos concordar que ele tem credibilidade pra nessa lista?
É, yeah, acho que tem sim. Bastante. É. Tu me convenceu com essa capa, Groot. Sério, eu tava com os argumentos prontos pra defender o cara aqui. Aí tu mandou o link da capa. Não tem. Não quer, o que eu vou falar? Não tem o que falar, velho. Tá uma bosta.
Vou fazer o trabalho do demônio, gente. Tchau. Adoro.
Vamos lá, eu não. Pô, vamos lá, Xuxu, destrói outro aí.
Humberto Ramos. Sabe o que é pior? Eu gostava do Humberto
Caralho,
Ramos.
Caralho,
né? Mesmo. Eu comprei.
Vai chegar no vídeo dele do podcast.
Eu comprei um dos projetos dele, da Image, no início, que era aquela revista de vampiros dele. Ah, eu adorava aquela história.
Que
bom. No início da Image ele tinha um projeto de vampiro, acho que era... Me esqueci o nome da revista. Mas era uma história complicada de um moleque que era transformado em vampiros. Crimson. O moleque era transformado em vampiro. Aí ele descobriu que tinha uma sociedade de vampiros como se fosse o World of Darkness, do Vampire the Masquerade. Só que no meio da revista, no meio da história, começou a aparecer os anjos, começou a aparecer um grupo de caçadores de lobisomens, que eram chamados de Red Hood, e tinha uma ruiva que se vestia igual a Chapeuzinho Vermelho. Começou a aparecer um negão, que na verdade era a reencarnação de São Jorge.
Caralho.
Caralho, que merda.
E tudo isso com um traço dele.
Cara, eu... Eu prefiro não falar do Humberto Gama.
Não tem nem palavras. Arruma a imagem disso, por favor, pra ilustrar.
É que Clinton, é complicado, porque, cara, eu nunca gostei do traço do Humberto Ramos, cara. Eu...
Dois.
Ele... Cara, é foda, eu não quero falar... Não quero falar, porque tem chance do cara ouvir. Esse daí tem chance do cara ouvir, assim, né? Sei lá. Mas é... Ele não sabe desenhar olhos de pessoas, cara. Todas as pessoas são verdes nos desenhos dele,
não
cara.
O traço dele era ruim. Eu gostava, tentava acompanhar a história, mas eu reconheço que o traço dele não só era ruim, como agora continua, ou talvez tenha até piorado. Isso daqui é dos anos 90. É de 98, quase século... finalzinho do século 20. Então...
Cara, e vou dizer que acho que tava melhor nessa época do que tá hoje.
Acho que concordo.
Nossa senhora.
Tá melhor, cara. O traço tá melhor, velho. Vai ver. Outra. Me incomodava na época que ele desenhava Homem-Aranha, que eu não gostava do jeito que ele fazia os olhos do Homem-Aranha, cara. Quando o cara sabe fazer, trabalhar aquele negócio dos olhos serem animados, fica bacana. Mas cara, ele não sabe trabalhar isso, cara.
Eu assim, olhei o traço dele e falei, isso tá muito errado na fase do Superior. Quando o Superior Spider-Man foi infectado pelo Venom. Virou o Superior Venom.
Que tipo... Superior Spider-Man? Não conheço.
Tá bom. Então deixa eu refrescar aqui com o Superior
Venom. Não sei do que o senhor está falando.
Nem eu. Olha.
Eu vou refrescar a sua mente.
Meu Deus, lá vem.
Eu vou refrescar a sua mente com... O Superior Venom no atual ápice do poderio da arte de Humberto Ramos. É uma coisa. Esse link aí tá muito
cara.
Que é isso, gente?
É, isso daí é o Superior Venom. É o Superior Spider-Man infectado pelo Venom.
Parece a porra de um papel amassado, cara.
Parece uma alucinação de Cthulhu, essa porra. Isso é que parece, velho.
Caralho, isso é muito ruim mesmo, sabe? Muito... Tipo assim, ruim.
Não só ruim, isso é muito errado.
Cara,
o que ele deixa mais puto da vida, que é ruim e é errado, e ele ganhou dinheiro pra fazer isso.
Não, ganhou dinheiro pra caralho. Ele desenhou o quê? Umas 10 edições de Homem-Aranha?
Porra, dessa, mas ele desenhou nova... um. Ele desenhou quase 2 anos de Superman Spider-Man.
Sim, 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 foi mesmo. Foi, vendeu horrores essa merda.
Sim, essa merda vendeu pra caralho, velho.
Pô, eu me lembro dele na Era do Apocalipse, cara. Puta que pariu, ele fez umas edições lá, aquele. Aquela época. Aquele estilo de arte de mais um. Que tem mais um elegível na nossa lista que nós vamos fazer daqui a pouco. A arte estilo mangá estilizado, bombava naquela época.
Sim.
Ele foi um desses desenhistas, cara. É horrível, acho.
Spider Naruto. É, velho, é um problema muito sério, porque assim, ó. Vamos pegar um desenho que tá foda, tá? Que tem arte estilizada. Mike Mignola. Cara, a anatomia do Mike Mignola é toda errada. Todo mundo sabe disso. Ela é toda errada. Mas ela é toda... O cara é tão foda que ele consegue deturpar a anatomia e fica de... Cara, fica agradável aos olhos. Fica bacana. Fica... Tu entende o desenho dele. O Humberto Ramos, ele tenta fazer uma arte estilizada e, cara, ele faz aquelas pessoas com umas costas gigantes. Parece que todo mundo é... É o Corcunda de Notre Dame. Todo mundo é vesgo nas histórias dele. Tem um pescoço gigante. Cara, isso é muito errado, velho.
Cara, tu pega o Superior Venom, o Superior Spider-Man, pega qualquer personagem fortão dele. Parece que tu pegou o corpo de um Falcon e colocou as pernas da Barbie. O negócio não combina.
Fininho, né? É que escapa um dia da perna, né? Na academia.
Porra. Um triângulo com 2 palitos embaixo, mano.
Caralho, velho.
Realmente.
Humberto Ramos é muito ruim, velho. Cacete.
Tem quem gosta.
Fica até meio triste. Fica até meio triste.
Desanima mesmo. Mas mesmo triste, você vai... Vai jogar sua pazinha de terra no caixão de mais alguém.
Não, mais um, cara. Então, eu nunca gostei, tá, do traço dele.
Ai.
Mas mesmo assim, o cara, ele, na minha opinião, conseguiu piorar com o passar dos anos. Entra na mesma questão dos caras que são bons capistas, mas na arte sequencial uma bosta. Que é o famoso Jim Lixo, cara. O nome de tudo, né? Jim Lixo, cara. Tu vai pegar uma história dele. Cada quadrinho é uma capa. Os bonecos parece que estão parados. E todos, cada painel é uma capinha. Ele não sabe fazer arte sequencial, cara.
O negócio dele é fazer aquela splash page, aquele painel de 5 páginas que se desdobram numa coisa só. Tu, que lindo, mas onde começa e onde acaba?
Ele ama essas splash pages, cara.
Pensar que vendeu pra caralho.
Ele encheu o rabo de dinheiro. Ele fez o nome dele.
Aquela minissérie do X-Men continua na lista dos quadrinhos mais vendidos da história, mano.
Exatamente.
Na época da colonização,
mas por quê? Porque foi. Olha só como são as coisas. Aquele negócio que tu falou do Campbell, que tinha, foi na época certa, pro mercado certo. Cara, o Jim Lee entrou na... Tu pensa em década de 90, o que tu pensa? Em dois caras.
Sim, é, Jim a época Lee, do McFarlane. É a época do Massa Velho e ele ainda por cima foi a época da colorização digital. Que
também.
Os editores estavam usando isso.
Nunca era vez, caralho.
Quando lembro dos anos 90, são dois artistas, Jim Lee e o Inominável. A revista de edição da X-Force foi a segunda mais vendida. Depois do Jim Lee, do X-Men.
Mas o Inominável é Inominável, Guto. A gente não tá falando dele agora.
Não, vamos falar o nome dele. Não vamos achar que a gente tá falando de outro Inominável. Estamos falando do Liefeld, galera. Do Liefeld.
Ah, é verdade, né? Pode dar problema.
Ai, ai, ai.
É o Liefeld, exatamente.
Quem diria, Jim?
Não é outro Inominável.
Gene.
É outro mestre.
Quando ele surgiu também, né? Gene Lee foi demais também.
Não, pois é isso que eu tô falando. Na época que o Gene surgiu, era diferente. As pessoas, opa, esse cara aqui faz, né?
E ele ditou um estilo de mercado naquela época. Tanto que tem outro na nossa lista que tá aqui, que daqui a pouco vai ser mencionado, que também seguiu o estilo dele.
Né? Não, mas, e... mas tipo assim, ele colocou assim, não só estilos, mas como cenas memoráveis, como a famosa voadora de perna aberta.
Sim. Com a Psylocke, né?
Como diria o HDR, com as lábias da rata ali aparecendo. Voadora de perna aberta.
A Psylocke ficou eternizada na minha mente com aquelas voadoras de perna aberta, cara.
É, ele é lembrado até hoje também por causa disso também, né?
A vampira com modelito terra selvagem.
Gente, a vida é delícia demais, de boa. Aqui na época que podia, né? Na época que podia fazer isso.
Podia, exatamente. Jinli não tem culhões pra fazer isso hoje em dia.
Não tem culhão.
Cara, vocês falaram, viu? Essa época que tava começando a colorização digital, velho, que tinha cada coisa bizarra, né, cara? E é daquele degradê do rosa choque pro amarelo, né, cara?
Então, se tivesse descobrindo... tomada, se tu colocasse a revista na tomada, brilhava em neon, mano. Porque...
Exatamente. Cara, era horrível.
E ele naquela época ele escrevia algumas. Ele fazia algumas. Eu me lembro de X-Men, daquela minissérie, né? E ele em algumas histórias de quadrinhos.
Escrevia, né? Muitas aspas aí no escrevia.
Ele escrevia sempre assim, Image Studios. Ele botava assim, lá no cantinho escrito, que seria a semente da Image, né? Era a Image, que era o estúdio dele praticamente que produzia as coisas, né? Tava sempre no desenho, Image, Studios, alguma coisa assim.
Não, e vocês não se esqueçam do sucesso dele na Image, que fez ele, assim, bombar, que é a versão dele dos X-Men da Liga da Justiça, o Wildcats. E eu reconheço que tinha uma coisa na época da Image dele que eu comprei e me envergonha. Nem era da Image, foi na época da Wildstorm, que ele lançou entre 90, no finalzinho dos anos 90, 97, 99, alguma coisa. Que era chamada de Divine Right, The Adventures of Max Faraday. Eu comprava essas edições na importadora de verdade que tinha aqui perto de casa, a Metrópolis. E cara, era tudo de ruim. Era tipo Harry Potter nos anos 90 com superpoderes desenhado pelo Jim Lee.
Caralho!
Que ruim!
Deu uma cabeça aqui, só de imaginar isso, cara.
Meu Deus!
Cacetola, velho. É foda, cara. O Jim Lee, ele tem esse estilo dele aí, que não mudou, né? Inclusive, ele continua. É a mesma coisa, né, cara? Que ele fazia na década de 90, ele faz hoje, assim.
Mas ele conseguiu piorar um
pouco. Oi?
Ele conseguiu piorar um pouquinho mais.
Eu não sei, porque daí realmente nunca mais, eu não vi mais nada atual dele, assim, tipo... Ele não tá dizendo mais nada hoje em dia, né?
Ele faz só sketch art, faz algumas commissions, algumas artes. É porque ele, de certa forma, se ele não evoluiu como desenhista, ele evoluiu como gestor, ele virou o homem da grana.
O cara é foda, o cara, nesse sentido, o cara é o showman, né, velho? O cara conseguiu com aquela merda de desenho. Pô, o cara é um pica-grossa hoje da DC, velho. Então...
Não, e você para e pensa. O cara desenhava splash page em X-Men e agora ele é um número 2 da DC Comics.
Exatamente. Exatamente. E ainda, de quebra, ainda tem uma editora foda nas costas hoje em dia, que é a Image. Não sei se ele ainda é ligado
não,
a Image,
ele não
é
da Image. Não. Ele quebrou com a Image na época que ele e o pessoal que saiu da Image... criou o estúdio Wildstorm. E quando o estúdio Wildstorm foi comprado pela DC, que foi até por isso que os personagens da Wildstorm, como por exemplo o pessoal do Wildcats, como o Grifter e a Voodoo e o Midnight e o Apollo estão na DC por causa disso, foi comprado, mas com a seguinte cláusula: vocês vão comprar o estúdio, mas vão comprar com a porta fechada, eu vou junto. Ele se vendeu pra DC.
Caralho, né, velho? Foi todo mundo.
Cara, foi por isso que botaram ele pra desenhar as edições iniciais da Liga da Justiça no início do reboot.
Exatamente, nos Novos 52. Que, aliás, né, é uma bosta, né, o traço dele nessas edições.
Eu não sei o que é pior, o traço dele ou aquele roteiro, porque pior do que você
o roteiro
desenhando
é uma bosta,
o Batman e o Lanterna Verde, é você ver ele desenhando o Batman roubando o anel do Lanterna Verde sem ele.
Cara, isso é muito... Não, fala nisso, isso é muito errado, cara. Como? Não, não vem me dizer que é o Batman. Isso não é um argumento válido.
São como as é duas que o cara... Cara, são as duas coisas absurdas nessa história. Primeiro é essa. O Batman roubando o anel do Lanterna Verde sem ele ver. É pior do que o Batman no quarto de laranja servindo laranjada pro Lanterna Verde. E a segunda coisa absurda é a inversão de valores. Porque é uma revista onde você tem um super-homem ensandecido quebrando tudo e um Batman... Para, vamos conversar.
Exatamente, cara. Mais ou menos o que a gente viu nos filmes, né?
Não, nos filmes os dois são cuzões.
Ok. O que eu falei? Mais ou menos, caralho. Até porque no filme o Batman usa uma escopeta, né? O Batman é o inteiro. Enfim. Chega de Snyder. Chega dessa porra. A gente falou já um podcast inteiro mal dele. Próxima rodada, vamos lá, pessoal. Quem quer falar isso?
Também.
Hulk melhor. Daniel HDR, um abraço.
Abraço, HDR. Esse patch foi foda.
Hulk melhor. Igual esse portátil. Mas aí que tá ali, tá aquela questão. Cara, o suportasse nunca foi um puta desenhista.
Cara, assim, ele começou na Image desenhando aquele Wet Works, que me envergonha dizer que eu também comprava. Não sei qual era o interesse que eu tinha em comprar uma história que só tinha um bando de gente de pele metal amarela brincando de comando para matar. Mas eu comprava, era idiota.
Não, e aquelas edições dele dos X-Men horríveis, cara. O Wolverine tinha as coxas do... Aliás, não só o Wolverine, todo mundo. Tinha as coxas do Roberto Carlos aqui, né, cara?
Ah,
todo mundo
você era tá jogador se adiantando. De... Ele só pegou essas edições do X-Men depois que ele passou pelo Herói Genassin. Desenhando o Homem de Ferro. Ele desenhou o Homem de Ferro no Herói Genassin. Que é uma merda.
Caralho, desenhou o Herói Genassin, eu não me lembro disso, cara.
Digita aí, Herói Genassin e Homem de Ferro. Tu é
ver a arte dele. Deixa eu ver aqui.
Vai lá, vê a arte dele no Homem de Ferro. Homem de Ferro com trabucos nas costas.
Eu lembro disso, cara. É dele isso, caralho, velho. Eu não sabia que era o Darcy Portátil.
Tanto que é numa história que...
Não faz menor história, roupa não faz o menor sentido,
é
cara.
É numa história que o Hulk enfrenta o Homem de Ferro. Nessa edição tem o Hulk melhor.
Cara, é o do Hulk melhor, eu lembro. Nossa, cara.
Isso tudo... Antes disso tudo, eu me lembro dele desenhando o X-Factor e depois o X-Men na época do Jim Lee, porque existia a equipe dourada e a equipe azul. E ele desenhava, se não me engano, ele desenhava a equipe dourada. O traço era muito ruim mesmo, sabe? Era estranho demais, realmente, a musculatura era muito esquisita, sabe? Tinha traço demais na musculatura, o rosto sempre era a mesma coisa, a expressão era sempre a mesma expressão. E ele surgiu naquele vácuo do... Oh, que coisa horrível, né? Perdi até a voz. Meu Deus. Que coisa horrível. Sabe?
Ai, caralho. Desculpa.
Eu também fiz isso, bom. Eu também mutei.
Gente, que coisa horrível. Eu até parei de falar, que eu não aguentei. Meu Deus.
Cara, essa... Uma imagem que precisa ir pro post é essa.
Do Hulk velho.
Gente, cara, olha a cara de pimpão do Hulk, tá, velho.
Ah, do Hulk? Parece aquela revista de terror antiga da Epic Comics.
Da Pulp, né?
Caralho, cara, tá muito ruim.
Hulk melhor.
Cara
de pimpão dele, velho.
É ele? Queima aí.
Isso é muito bom, cara. Isso não é ruim, isso é bom. Mas é aquele negócio que é tão ruim dar a volta e fica bom, cara. É sensacional.
Ai, caralho.
Que pariu, cara. É difícil falar de Washington Portácio sem falar de Hulk melhor. É impossível, eu diria. Ai, caralho. Fazia tempo que eu não ria tanto, cara.
Concordamos que ele merece estar nessa lista?
Concordamos, cara.
Ui.
Cara, concordamos muito, velho. Bora suportar. Puta que pariu.
Vai, Pedro, destila.
Ah, lá, Preto, última rodada, última colocação, tá? Guarda aí, pega o.
Como o melhor do melhor ficou por último, eu vou pegar. Eu vou pegar o Joey Madureira.
Caralho. Vamos para o.
Ele começou na Marvel na época da fase da Falange nos X-Men. Eu lembro da primeira história que eu li dele usando o Gambit pra transformar uma ânfora em uma bomba pra atacar em cima do pessoal da Falange. Aí depois ele foi ficando. Aí tinha a fase do Wolverine monstruoso. Aí teve o lance que começou a... Começando a época da Heróis Renascem, porque começou a fase do Onslaught. Ou seja...
A Era do Apocalipse.
Então, Onslaught. Era do Apocalipse. Caralho, Era do Apocalipse.
Caralho.
O Hulk...
A tristeza do Rafa é palpável, né, cara?
Não, aquela ali foi uma das piadas visuais mais graças. Wolverine, Maneta e Ciclope Caolho. Puta que pariu.
É, cara.
Fora os recadinhos de piadas que ele deixava na arte, né?
Só aqui o motherfuckers espalhados por ali.
Mas isso daí depois era em X-Men Alpha, não era?
Aí, ainda por cima...
Wolverine sem mão?
Não, Wolverine sem mão foi no X-Men Alpha na época do Era de Apocalipse. Era a equipe tinha o Wolverine sem mão, tinha Kit Pryde com garras, e por aí vai.
Era muito bom.
São coisas que só a década de 90 pode proporcionar.
Mas
pra você, né?
Uma coisa eu posso dizer, se... O Homem de Gelo fosse o Homem de Gelo da Era do Apocalipse, ele seria o cara mais poderoso da Marvel. Porque na Era do Apocalipse ele fazia a versão dele do tamanho do Ultraman. Na Era do Apocalipse ele era tipo Chaotic Evil no D&D.
Era massa velha.
Ele era overpower e ele era cruel. Ele era do tipo, eu quero matar alguém. Vocês vão deixar eu matar alguém? O Magneto falava, não. Ele, ok. Mas quando o Magneto falava, pode, ele matava todo mundo.
Ele era fodão mesmo. Ele não era. Ele não fazia bonequinho, tipo assim, ele não prendia as pessoas no gelo, né? Ele fazia spike nas mãos dele de gelo.
Não,
né, cara?
Ele falava, eu não sou um cara que controla o gelo, eu sou um elemental do gelo. Ele era foda.
Por que não continuaram, cara? Essa abordagem do Homem de Gelo eu achei foda, cara.
O Bob é um bundão, cara.
O Bob, se tu for pra olhar, ele é um bundão, cara. Ele é um bunda mole. Nessa época ele tava foda. Massa velho, mas tava foda.
Mas massa velho era a síntese daquele período.
Exatamente.
E já o Apocalipse tratava justamente disso.
E eu era literalmente uma putinha da Image, porque eu também comprava o trabalho paralelo dele. Eu comprei tudo de Battle Chaser.
Todo mundo era putinha da Image. O mais engraçado da Image era isso, né? Vamos montar uma outra editora pra ser diferente, com quadrinhos diferentes das duas majors. Hoje em dia é assim, né? Realmente, a Image hoje é um vértigo, né?
Na
época
era
uma
legal.
Cópia, né, cara?
Battle Chasers, tipo, era uma história de D&D que foi transformada em quadrinhos. Que tinha tal Garrison, que era o guerreiro monge com uma espada gigante amaldiçoada. Tinha a Red Monica, que é a típica ruiva peituda pra chamar a atenção dos outros. Tinha lá o velho mago que parecia o Mestre Kami, a garotinha com as manoplas que davam ela super força, o robô com alma gentil. Ou seja, era uma aventura de D&D sendo transformada em história em quadrinhos. E a arte dele ficava perfeita com aquele ambiente de fantasia, misturado com ciência, com aventura. Só que ele tinha uns prazos de entrega ridículos, tipo assim... Ele demorou quase 4 anos pra entregar 12 edições. Parou e nunca mais continuou. Madureira entra na lista de... É um cara que poderia ter sido muito foda, mas... parou no mesmo.
Sabe por que eu nunca gostei do traço do Madureira? Porque ele me lembra pra caralho o traço do Humberto Ramos, cara. Me lembra muito o traço. Pra mim, se misturam, cara. Eu não consigo, sério.
De repente, eles são da mesma escola de estilo, afinal de contas, eles eram colegas, coisa e tal.
Ah, é possível, então. Faz sentido. Porque eu acho muito parecido, cara. Os queixos, principalmente. Os queixos dos personagens deles são muito parecidos.
É, justamente naquela época da Era do Apocalipse, eles escreviam títulos. Eles tinham realmente traço muito parecido mesmo. Eu me lembro que eles tinham um mangá que fez muito sucesso naquela época, todo mundo queria.
É, a questão de mercado, né?
Eles queriam.
Um dos motivos do Jim Lee ter se dado bem pra caralho, né?
Desenhista,
com certeza. Na época que a TV a cabo tava bombando e todo mundo usando a internet pra baixar hentai e anime na internet. Então.
Sim.
Aí, Joe Madureira, velho. Então, vamos para a última rodada agora e a gente vai fazer agora diferente, pessoal. Hoje agora, em vez de falar um desenhista que era bom e virou uma bosta, seriamente um bosta, né? Mas que não era tão bom ou regular. E que hoje em dia tá com um trabalho diferente, um trabalho melhor, um cara que melhorou, ou uma mulher que melhorou com o passar dos anos. Eu posso falar então enquanto vocês pensam, pode ser?
Pode.
Tá legal então. Um cara que evoluiu pra caralho, que se a gente for pegar o trabalho dele na década de 90 e for comparar hoje, assim, não tem nem comparação, parece que é outro artista e que. E hoje não só é um. Um puta quadrinista, mas como um cara é mega respeitado no meio, que porra, é o Mike Deodato Jr., cara. Na época que ele desenhava o Thor, na década de 90, cara, aquilo era sofrível, assim. Tudo bem que era uma imposição da época, né? O cara o mercado pedia, né, o traço naquele estilo bosta da década de 90, aquela estética horrível, né, cara? E também tem aquela máxima, né? Todo desenhista já foi Mike Deodato por um dia, né? Tá aí o HDR que não nos deixa mentir. E. Nossa, o Thor, vocalista do Massacration, nossa, horrível, né, cara? Aquilo era muito ruim o traço dele naquela época.
Mulher Maravilha, era muito ruim também.
É, mas ele começou a fazer o nome dele na Mulher Maravilha, né, cara? Ele. Deram pra ele pro personagem e ele deu uma recalchutada nela, mas ainda assim, né, não era tão maneiro assim, o traço dele. E... porque tem essa pegada fotográfica, né? E tu pega o Deodato hoje, porra, cara, o traço do Deodato tá foda. Aquela fase dele que ele passou nos Thunderbolts, não sei se vocês chegaram a acompanhar.
Sim.
O que era aquilo, cara? Muito foda, assim, as referências... Não só pelas referências fotográficas que ele usa, mas o traço dele tá mais limpo, tá mais assim, redondo, assim, cara. Acho que é a palavra que eu tô procurando, assim. Os personagens são orgânicos, tu sente que os personagens estão vivos nas páginas, assim. Diferente da década de 90, que era uma coisa muito robótica, muito. Muito sintética, assim, digamos.
Cara, eu acho que o traço dele evoluiu bastante, mas o traço dele tem algumas peculiaridades que servem para algumas coisas e não. Exemplo, atualmente, eu não tô gostando tanto assim do traço dele nas revistas do Thanos. Tá muito foda, tá com uma arte muito legal, as rachuras colocadas ali para dar aquela coisa de um personagem um tanto quanto sujo, mas, na minha opinião, isso não funciona com o Thanos. Em compensação, em Star Wars, ele estava desenhando umas cenas de combate com o Vader que você via que ficava foda por causa disso. Porque você via aquela cena onde tinha um monte de explosão, um monte de tiro, e você via aquela mancha negra vindo, desenhado meticulosamente com umas rachuras e com a anatomia isso meio sombreada. Pra você dar aquela coisa de que não é um homem, não é um robô, é um monstro, corre que ele vai te pegar. Então, pra algumas coisas, funcionou, e pra outras não, mas o que você falou tá certo. Ele fez uma escalada e subiu bastante nos últimos anos.
É um cara que, por exemplo, tu olha hoje o traço dele, tu bate o olho e tu fala, porra, Mike Deodato. Entendeu? Diferente do que do que era antigamente, assim. Não, ok, se bem que antigamente tu também olhava e dizia que era do Deodato, né? Mas o que eu quero dizer, assim, o cara tem uma assinatura hoje que é foda.
O que ele faz agora é foda, e o que ele fazia antes não era foda porque mandava ele fazer, tipo o Thor de peito de fora.
É, cara.
O Thor de mamelo.
O problema dele foi justamente a época mesmo, né? O mercado pedia aquilo, né, cara? E o cara, porra, o cara tava entrando no mercado, ele tinha que comprar o pão pras crianças, né? Ele tinha que fazer isso na época, mas ele deu uma escalada foda aí, velho. O Deodato Júnior, pra mim, é um cara que evoluiu pra caralho, assim. Então, senhor, algum dos senhores pensou
sim,
em alguém?
Sim, sim, sim.
Vai o Nuco, então, enquanto o Groot pensa.
Greg
pode falar o seu.
Greg
Capullo.
Assim, a arte mais antiga que eu tenho na memória é ele desenhando a X-Force na primeira morte do Cable, em que o Sam, o Mister, assumiu a equipe. E a arte dele lá era aquele padrão tipo Jim Lee por um dia.
sabe qual é a primeira lembrança que eu tenho do Capullo?
Qual?
No Spawn, cara.
Não, mas eu peguei a arte dele antes. Eu peguei a arte dele na época que ele desenhava a X-Force. Ele pegou a X-Force durante um tempo. Acho que foi logo depois da saída do Liefeld. E a arte dele era muito limpa, muito, mas já tinha o estilo dele ali. Você via que ele, de alguma forma, tentava emular as características que o Jim Lee empregava nos X-Men, mas ele tinha um pouco mais de noção de ritmo, de anatomia. Os personagens dele pareciam muito mais vivos que os personagens do Jim Lee, que parecia que estava todo mundo posando para uma foto. Aí ele foi pro Spawn. Eu não gostava da arte dele no Spawn, mas ele se reinventou, porque a arte dele no Spawn, se você não soubesse nome de desenhista, você ia achar que você tá lendo uma história do Todd McFarlane, porque a arte dele ficou quase que idêntica do McFarlane.
Aí ele emulava pra caralho.
Uhum. Aí depois, eu não lembro o que ele fez nesse ato entre o Spawn e ele ir pra DC, mas a arte dele no Batman, tipo, desde que ele pegou a edição 1 até a última edição, tipo, quando o Batman voltou da morte dele, que era o Jim Gordon que tinha assumido como o Batman Robocop, e ele voltou, tipo, a arte ficou muito bonita. E você vê que ele dá umas características, assim, de estilo com os personagens. O Bruce Wayne tem aquele queixão, assim, tipo, com essa bunda na cara. É, ele tenta dar algumas... Como se fosse assim...
O Coringa dele
é aquilo que o Leto deveria ser.
Tentou, né?
Tentou ser. Porque o Coringa dele é exatamente isso. É um cara todo branco, estiloso, com cabelo verde raspado e de terno e gravata. O Coringa dele dá medo. E não tô falando do Coringa normal. Não tô falando do Coringa com a cara rasgada, não.
É, o normal, o de antes, né? Uhum. O cabelo de pidioto.
Isso. É exatamente a arte do. É exatamente a arte do Leto. Tipo, se você. A arte não. Exatamente a inspiração que o Jared Leto pegou pra tentar usar na Liga do Esquadrão Suicida, mas ele falhou.
Não deu, né? E o Capullo, cara, ele. Dá pra dizer hoje que tu pega uma arte dele, tu não precisa folhear muito, tu diz que é do Capullo. Coisa que. Antigamente não, né?
É.
Ele emulava muito outros caras. Ele fazia muito, pegava o traço do cara e não copiava, mas assim, tentava fazer naquela linha. Hoje em dia tu diz, ah, o cara tem um traço próprio.
Eu acho que ele tava procurando o estilo dele ainda ali, né?
Não, o estilo dele continua idêntico. Ele tinha... O estilo que ele tá empregando no Batman é uma melhoria do estilo que ele tava utilizando na época que ele desenhava a X-Force. Eu acho que o que ele fez no Spawn foi... Pra você trabalhar aqui, você tem que desenhar assim. Então ele, Todd McFarlane por um dia.
E realmente ele pulava com a perfeição. Até na maneira como ele assinava as capas, ele fazia tipo um pergaminho, igual o Mark Farley fazia, mano.
É, exatamente. Os pergaminhos iguaizinhos do Mark Farley. O
Mark Farley fazia tipo um pergaminhozinho com a assinatura e fazia do mesmíssimo jeito,
cara. É, com certeza foi imposição, cara.
É bom pra ele que ele desenhou durante muito tempo ali o Spawn, se não me engano, desenhou muito, até o Spawn Medieval, que acho que não sei se foi ele que desenhou também, foi maneiro também.
Não, Spawn Medieval, não sei se foi ele que desenhou, cara. Mas o Spawn Medieval é do. A criação é do Neil Gaiman. Deu até uma treta com o Todd McFarlane, lembra?
Aham. McFarlane é um dos maiores caloteiros da indústria dos quadrinhos.
Cara, não foi só isso, deu a Angela também deu um puta rolo atrás por causa da personagem. É, enfim.
Só sei que de uma maneira ou de outra ela foi parar na Marvel.
Foi.
Quem pagou ela pra Marvel?
Eu acho que o Neil Gaiman vendeu ela pra Marvel. Junto com...
Não, o Neil Gaiman vendeu pra Marvel.
Vendeu pra Marvel, junto com os direitos do Miracle Man.
Ele ganhou na justiça do Todd McFarlane, e aí vendeu pra Marvel, e daí hoje ela tá nos Guardiões da Galáxia, acho.
Não, ela tava nos Guardiões da Galáxia, depois ela começou a aparecer nas revistas do Thor, aí foi descoberto que ela
é a irmã do Thor agora.
É a terceira filha do Odin. E agora, pelo menos na última vez que eu ouvi a personagem, ela era a Rainha do Inferno. Ela tá, destronou e tá no lugar da Hela.
Ah, bem. É. Donar, Groot, última colocação.
Ui. Bem, eu pensei aqui, eu puxei pelo que eu fiz agora ultimamente. Eu tenho resenhado as revistas dos novos e diferentes Vingadores, e teve o retorno de um desenhista que eu li muito ele nos X-Men durante um tempo. É o Adam Kubert.
Adam Kubert.
É um irmãozinho também que desenha um pouquinho também, né?
É o irmão dele que tá desenhando o The Dark Knight Returns. Santos. Ou é ele?
Faz uma vez.
Eles começaram a desenhar juntos, cara, porque eu imagino que deva ser foda tu ter que ir na sombra do teu irmão, assim.
Do teu pai,
ou cara. Do teu pai, do... É o pai dele?
Não,
é o pai, era um desenhista do caralho, que é o Joy Kubert, se não me engano.
O Joy Kubert, que eles são Andy e o Andrew.
Ah, não, eu tava falando do Andy Kubert, não tava falando do pai.
Não, os dois são filhos do Joy Kubert. Então eles dois. Os dois tinham traços muito similares, mas só que eles começaram a se distanciar um do outro.
Sim, o Adam Kubert continuou muito linear. E o irmão dele, que eu esqueci o nome, ele acho que ele foi desafiado por Sadman Overture, e o desenho do cara se tornou assumiu outro nível. Mas vou falar do Adam, né? Que eu peguei resenhas das últimas edições de Os Novos Vingadores, e ele tá desenhando muito. Fazia tempo que eu não via desenhos dele. E foi isso, o desenho dele evoluiu muito, tá com os traços muito bonitos mesmo, sabe? Gostei de ver na revista, ele desenhando na revista de Vingadores, a Tora. Quando vocês puderem dar uma olhadinha lá e percebam o traço dele, que o cara realmente tá em alto estilo de novo.
Ele tinha, o estilo dele era muito parecido com o do... Porra, a gente acabou de falar o nome dele, caralho. O Andy. era muito parecido, principalmente aquela fase que o Andy tava desenhando o Batman, assim. Aliás, eu acho a arte do Andy muito mais legal que a do Andy, do Adam, tá? Eu acho melhor a arte dele.
Ratinho,
mas tinha uma minissérie que ele desenhou do Homem-Aranha com o Wolverine, que era muito legal, cara. Pelo menos acho que foi ele que desenhou. Se eu não me engano, foi ele. Foi. Acabei de pesquisar aqui. Foi o Adam Kubert. Tem uma minissérie do Homem-Aranha com o Wolverine que é muito maneira, cara, que ele desenhou.
Ele é um bom desenhista, só que ele tava sumido, não sei o que ele tava fazendo. Ele voltou agora a desenhar essas edições do Vingadores com o Wade escrevendo. Tá muito boa a arte dele. E é a minha menção honrosa aqui. O cara aqui das antigas que melhorou o traço. Ele evoluiu. Ele envelheceu bem o traço dele.
Aí, viu só, ouvintes? Não é só merda. Tem gente que melhorou. Viu só? Tem gente que conseguiu melhorar com o tempo. Tá bom? Ao contrário do podcast do BDX, só piora.
Não, é verdade.
É verdade. Muito bem, meus amiguinhos. Acho que a gente vai ficando por aqui. Senhores, têm considerações finais? Podemos começar pelas nossas confederações finais, olha só. Vê que é o sono pegando ferrenhamente. Começar pelo Groot, suas considerações finais, meu amiguinho.
Bom, gente, essa lista da gente hoje foi sinistra. Eu passei mal aqui em algumas coisas que aqui. Tinha algumas coisas que eu não tinha ideia de como eram tão ruins, e agora eu saí muito enriquecido desse podcast, entendeu?
Acho que o ponto alto foi o Alisson Portácio de novo.
Melhor.
Eu saí enriquecido desse podcast, tá, gente? Obrigado, essas filhas das putas.
Eunuco, vai lá, Xuxu.
Nas minhas considerações são as mais honestas possíveis. Não importa o quão ruim tenha sido esse pessoal nessa lista, eles desenham mais do que eu.
Isso é muito triste, né, cara? Tu pode pegar o pior, depois pegar um... Cara, o pior de todos que já foi publicado. Ele vai ser melhor que a gente.
É por isso que eu encerro.
Só isso. Por si só já é uma tristeza, né? E a minha consideração final é Hulk melhor. Sugestões, críticas e etc. Mandem pro nosso e-mail, que é o bailesenchutos@gmail.com. Ou digita aí nossa área de comentários aí, pode xingar a gente também. Viu só o pessoal que tava reclamando que a gente não tinha podcast? Aí, ó, voltou. Não sei se vai ser regular, tá, gente? A gente vai tentar manter uma certa regularidade, não podemos prometer nada, porque afinal de contas...
É o baile.
É o baile, né? Se não fosse o baile, não seria assim. Mas, cara, a gente vai tentar, tá? Vamos tentar. Então, esse episódio aí, por favor, quem tava pedindo os podcasts e tal, comenta aí, sei lá, compartilha, ajuda a gente pra gente ter pelo menos um feedback pra ver se o pessoal tá curtindo ou não. E é isso, cara. Esperamos que 2017 seja o ano melhor pro baile, que a gente tenha mais episódios, né? Até porque ter menos episódios do que 2016 vai ser meio difícil.
Isso aí. Curta nossa página, acesse as redes sociais, nos procurem no Google, nos curtam, nos amem. Nós estamos lá.
Exatamente.
Nos amem não, nos dê dinheiro. A gente não precisa de amor, não.
Dê dinheiro também, dinheiro ajuda, né? A gente não vive de amor.
E vim, é isso
aí, curizada. Então...
Se vir dinheiro, aceitamos tudo.
Vai ficando por aqui o EnxutoCast. Tchau, minha filha. Até semana que vem.
Primeiro EnxutoCast do ano. Será que vai?
Que não seja o último.
O que melhor?
O que melhor?